Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Olha, eu quero trazer para você, a gente já se aproxima da Páscoa e algumas lições muito preciosas sobre a mulher com vaso de alabastro. E é um tema de uma infinidade de canções, sermões e filmes, uma das histórias mais impactantes da Bíblia sobre a adoração verdadeira. Na verdade, também um dos eventos mais encorajadores e inspiradores das Escrituras. Essa mulher que tanto sofreu na vida teve um encontro com Jesus. Que lições espirituais e práticas podemos aprender dessa mulher com o vaso de alabastro? Onde a Bíblia fala do vaso de alabastro? Existe cerca de 4 relatos na Bíblia sobre a mulher com o vaso de alabastro. Um deles é registrado em 3 dos 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, capítulo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 14 e Evangelho de João, capítulo 12. O outro é registrado por um escritor da Bíblia que não testemunhou o evento, mas reconstruiu a história com base em entrevistas com testemunhas oculares. É o relato de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Quem era a mulher descrita por Lucas? Ainda há um debate acirrado sobre a identidade da mulher não identificada com o vaso de alabastro no relato de Lucas, o médico amado. Alguns estudiosos acreditam que todas as 4 histórias são iguais, mas com detalhes diferentes. Alguém pode sugerir que Maria Madalena é a mulher com o vaso de alabastro. Esta pergunta tende a ser a mais popular sobre a história. Todos nós queremos saber, com certeza, quem era essa mulher. A verdade é que nunca saberemos com certeza até que a eternidade chegue. Estamos apenas buscando algumas lições para o nosso crescimento espiritual. Nosso foco é Jesus. Qual é a história da mulher com vaso de alabastro na Bíblia? Na história, segundo Lucas, o médico amado, Jesus recebeu um convite para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Então Jesus se posiciona para comer. Uma mulher conhecida, supostamente meretriz na região, caminha no meio da multidão, ajoelhando-se aos pés dele. Ela tirou um pequeno frasco de alabastro do pescoço e o quebrou. O cheiro do perfume encheu o ar e quando ela derramou aos pés do Senhor Jesus, enquanto ela servia, o óleo do perfume se misturava com as lágrimas que caíam dos seus olhos. Ela beijou ternamente os pés de Jesus repetidas vezes. Ela tirou a cobertura do cabelo e usou o cabelo para enxugar os pés de Jesus. Todos ficaram atônitos ao mesmo tempo. Simão travava uma batalha mental. Ele estava convencido de que Jesus não poderia saber quem realmente era essa mulher ou ele não a permitiria que a tocasse, porque era considerada uma mulher impura. Desconhecido para Simão quem era Jesus e que Jesus podia ler sua mente, usando uma parábola, Jesus gentilmente disse a Simão que as ações dessa mulher eram mais aceitáveis do que o seu convite para jantar, a maneira como ele, Jesus, foi tratado. Na verdade, tendo experimentado o arrependimento e o perdão, ela estava em uma posição melhor do que ele. Depois disso, Jesus disse a ela que os pecados foram perdoados, que a sua fé a salvou e ela estava livre para ir em paz. Eu gostaria que você parasse para pensar comigo o que significa o vaso de alabastro. O alabastro é um mineral ou uma pedra macia, branca ou translúcida, encontrada no Oriente Médio, mais especialmente no Egito. Por ser tão fácil de esculpir e polir, era usado para fazer potes. Era fácil sentir o cheiro do perfume através dos frascos, porque o material era bastante poroso. O frasco também ajudou a preservar o perfume. Com a forma de um vaso alongado, com um gargalo comprido, o vaso não tinha alças e a abertura era selada. Os potes de alabastro eram extremamente caros. Você teria que trabalhar um ano inteiro para ter dinheiro suficiente para comprar um perfume como esse. Então valia um ano inteiro de trabalho de um assalariado. Todas as mulheres judias usavam um pequeno frasco de alabastro em volta do pescoço. Elas usavam o perfume para refrescar a respiração do corpo e os odores se tornarem, quando os odores se tornavam ruins, colocaria o óleo também na pele e nas roupas. Essas minúsculas garrafas continham cerca de 0,5 litro de óleo. A jarra estava quebrada do gargalo e então, uma vez que a jarra era aberta, a coisa toda tinha que ser usada. Além disso, o perfume não tinha preço. Eles foram feitos a partir do suco de várias plantas. Qual seria o custo do vaso de alabastro hoje? Como eu disse antes, essa história não é o único relato que Jesus foi ungido por uma mulher com óleo de um vaso de alabastro. Em outros relatos, uma das reclamações dos presentes era que o conteúdo do vaso de alabastro era muito caro para ser desperdiçado em Jesus dessa maneira. Então, exatamente quanto valeria o frasco de alabastro com perfume hoje? Naquela época, Maria teria pago cerca de 300 denários, ou salário de um ano inteiro. No Brasil, hoje, poderia custar entre 100 mil a 200 mil reais, dependendo do cálculo que você usa. Agora, podemos ter o conhecimento de alguns detalhes dessa história. Jesus é especialista nas piores pessoas da sociedade. Quando somos apresentados a esta mulher, ela é chamada de pecadora. Essa era uma palavra bastante pesada para descrever alguém naquela época. Esse termo era de desdém, usado para descrever pessoas que não eram seguidoras das leis farisaicas. Os fariseus tinham várias categorias de pecadores. Ser uma meretriz qualificava para a categoria mais baixa. Aos olhos deles, ela estava raspando o fundo do barril. Mas veja, essa é exatamente o tipo de pessoa que Jesus gostaria de estar e restaurar. Aos olhos dos fariseus, Jesus era impuro, porque essa mulher impura a tocou. Eles não perceberam quem era exatamente o tipo de pessoa que ele veio libertar. O que me leva ao próximo ponto. Aquela mulher não ofereceu qualquer coisa para Jesus, mas algo de muito valor para ela. Não apenas pelo valor financeiro, mas pelo que aquilo significava para ela. O evangelista Marcos diz que veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro. Com muito preço, e quebrando o vaso, derramou. Que lição preciosa! A mulher ofereceu algo de valor e derramou tudo, entregando o melhor por completo. Todos nesta festa ficaram paralisados com essa cena estranha desta mulher chorando e beijando aos pés de Jesus e usando seu cabelo como toalha. As pessoas não tinham certeza do que fazer com isso, mas Jesus entendeu isto que importa. Quando Simão julgou Jesus por permitir que a mulher pecadora o tocasse, ele não percebeu que Jesus podia discernir seus pensamentos. E por isso que a parábola dos dois devedores foi dirigida diretamente a Simão e a mais ninguém na sala. Quando Jesus perguntou: "Você vê esta mulher?" Essa pergunta significava mais do que aparenta. Jesus estava falando sobre mais do que apenas perceber fisicamente com os olhos. Ele estava falando sobre discernir o coração dela. Deus não te vê apenas por fora, mas ele vê você do mais profundo do seu coração, nos porões da sua alma. Ele conhece os seus pensamentos, suas dores, seus sonhos, seus anseios. Toda a sua vida, seu passado, o presente e o futuro estão diante dele. Ele não apenas vê os seus erros, mas ele vê o seu coração ferido que precisa de cura. Não permita que ninguém impeça a sua adoração. Foi preciso muita coragem para essa mulher ir àquele jantar na casa do fariseu. Ela não foi convidada. Todos ali sabiam quem ela era e fazia. Todo mundo sabia sobre a sua vida. Mas ela não se importava, seu sonho maior era adorar Jesus. Pela primeira vez em sua vida, um homem olhou para ela com pureza e sem segundas intenções. Pela primeira vez, um homem não queria nada com ela. Na verdade, pela primeira vez, um homem queria dar algo. E esse algo era mais do que o dinheiro poderia comprar. Essa mulher foi dominada pelo amor de Jesus por causa de tanto perdão que ela havia recebido. As pessoas não conseguiam entender sua adoração. Eles só podiam, sabiam, viam, mas não conheciam realmente a história dela. Mas ela não estava disposta a deixar que isso a impedisse de adorar de todo o seu coração. O coração dessa mulher foi derramado aos pés do Senhor Jesus em uma verdadeira e pura adoração. Sua adoração foi tão profunda que ela não olhou mais para ninguém na sala, só Jesus que importava para ela. Pode ser difícil para você voltar àquela igreja onde todos conhecem a sua história, mas não deixem que isso impeça de oferecer sua adoração. Vá e adore, adore como você nunca o adorou. Deus não se importa com o que as pessoas pensam sobre você. Ter o cabelo descoberto e solto era imodesto e quase ilegal. Mulheres casadas não usavam cabelos presos e cobertos em público, corriam o risco de serem divorciadas pelos seus maridos. A regra era que apenas o marido deveria ver uma mulher com cabelo solto e descoberto. Imaginem que aquela multidão pensou sobre ela quando usou o cabelo descoberto para enxugar os pés de Jesus. Dificilmente havia naquela sala pessoas com bons pensamentos. Todos a julgavam. O vaso de alabastro e seu conteúdo eram extremamente caros, mas isso era tudo que essa mulher tinha, e ela adorou o Senhor. E você, adore o Senhor Jesus também, com o mais puro dardo da adoração. Adore-o. Não importa o que as pessoas pensam sobre você, importa é que Jesus pensa sobre você.